Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos de volta com o Universo Literário da Rádio FMG. Seguimos juntos aí até as 10 da manhã. Abre aspas, a maior riqueza do homem é sua incompletude. Nesse ponto, sou abastado. Fecha aspas. Há 100 anos em Cuiabá, nascia Manoel de Barros. Apesar de só ter sido descoberto já mais velho nos anos 80, o escritor é considerado um dos maiores poetas da contemporaneidade, tendo morrido em 2014. Sua originalidade, absurdez infantil, estética e tratamento único da memória ainda cativam público e crítica. Para falar um pouco sobre esse importante nome da nossa literatura, convidamos agora a professora de Literatura Comparada do Departamento de Letras e Programa de Mestrado em Letras da UFSJ, Maria Ângela Rezende. Bom dia, professora, tudo bom?
Bom dia, Michele, bom dia, ouvintes da Rádio FM?
UFMG.
Isso, da UFMG. Bom dia a todos vocês.
Muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar com você no Universo Literário, tá bom?
Ótimo, e também é um prazer muito grande para mim. Eu conheço esse programa através de outros amigos da UFMG.
Obrigada.
E estou achando ótimo participar com vocês.
Maravilha, muito obrigada, viu? Professora, para começar nosso papo, como foi a contribuição do Manoel de Barros para a poesia e literatura brasileira?
Bem, a princípio eu gostaria de dizer o seguinte, que eu conheci a poesia do Manoel nos anos 80, e era um poeta que já com uma produção vasta desde o ano de 1937, e ele era pouco conhecido, porque avesso a entrevistas, não é? E ainda não figurava no panorama da literatura brasileira contemporânea, e comecei a fazer o trabalho, e eu percebi que desde 1937, Manoel de Barros começou a produzir, tem uma produção vasta, não é? E a contribuição é de uma poética que muitos, por exemplo, muitos jornalistas na época achavam que é o poeta do Pantanal, é o poeta mais localista. E, na verdade, a poesia dele ultrapassa a essa questão local, não é? É uma inovação muito grande da linguagem, é bom frisar isso. É a presença de uma prosa poética também que marca a obra do Manoel de Barros. E eu penso que entre tantos poetas consagrados, ele também figura entre esses poetas. É, né? Uma contribuição muito grande para se pensar essa poesia mais ainda do não dito. Não é? Uhum. Ele desconstrói muito essa sintaxe, né? No livro dele, a obra completa, né? Quase completa, Gramática Expositiva do Chão, há toda uma desconstrução daquilo que já é nominado, vamos dizer assim. Então, eu vejo que essa contribuição foi muito grande e ele está aí agora, né? Conhecidíssimo, felizmente.
E você mencionou a prosa, alguns trabalhos dele são considerados prosa. Como é a prosa de Manoel de Barros?
Não, na verdade, ele é um poeta. Não é? Na verdade, ele é um poeta. E quando eu falo da prosa poética, é a inserção de alguns textos que tem todo um tom poético, mas que ele também vem em ritmo de prosa. Né? Por exemplo, no primeiro livro dele é o poema Cabeludinho, que é um longo poema, né, que se refere à infância. Ele é como se ele estivesse contando uma história. Né? E tem todos aqueles... aquelas interrupções, né, que o próprio Guimarães Rosa também fazia, né? E pois, ponto. E ia continuando a história. Mas é em ritmo de poesia. Então, por isso que eu chamo isso de prosa poética. Né? O livro, por exemplo, As Três Caixinhas, né, de Memórias da Infância, Memórias Inventadas, que são fragmentos da infância que configuram uma prosa poética, né? Como se tivesse ele também contando uma história, mas com toda a fragmentação exigida pela poesia.
Agora, professora, como percebemos a construção da memória na poesia de Manoel de Barros?
Pois é, o meu trabalho, que foi defendido em 97, ele se chamou Infância e Memória, né, na poesia de Manuel de Barros, A Construção de uma Poética. Por quê? Porque além, né, quer dizer, eu não entrei diretamente pelo viés autobiográfico, mas a gente percebe que aquele menino do Pantanal está presente o tempo inteiro, né, em elementos como tanto o primeiro homem, como ele vai falar, né, dessa poesia adâmica, né, do lodo que vem da lama, né, quando ele fala, havia um rio dentro de mim, né, e o rio atravessava por trás da casa, eu vejo que há todo um trabalho, não de uma recuperação de uma memória para a construção de uma poesia autobiográfica, mas vai além disso, vai em direção ao que eu chamo de memória das coisas ou das pré-coisas. Ele quer chegar a esse antes da palavra, né? Por isso que ele fala muito do inominado, né? Tem um momento que ele fala assim, no início era o verbo e o verbo era sem sujeito. Como o recurso que ele tem como poeta é a palavra, ele vai usar uma palavra que é uma palavra desfocada, né? Que a gente vai chamar de palavra adâmica, essa palavra inaugural. Então, tem toda uma questão que eu vejo, né? Que é essa memória, né? De uma infância, né? De um menino no Pantanal, depois um menino que foi estudar no Colégio dos Padres, mas também tem essa memória das, que ele coloca também no livro, das pré-coisas. Ele quer chegar a esse antes da palavra. Eu acho que é por aí.
Uhum. Manuel de Barros pertencia a algum movimento ou escola literária?
Olha, Michele, observando, né, todo o trabalho dele, é claro que se a gente for pensar cronologicamente, não é? E eu não gosto muito dessa linha cronológica, porque ela esquece alguns e coloca outros, ele está evidentemente ligado a um momento que é esse modernismo dos anos 40. Né? O primeiro livro dele aparece em 1937. Agora, é claro que ele tem todos os traços da poesia. Ele é um poeta moderno, evidentemente, leitor de Baudelaire, de Rimbaud, isso aparece como pequenas incursões dentro da poesia dele, e também na esteira dos modernistas. Então, ele conversa muito com o Oswald de Andrade, é interessante isso, né? No primeiro caderno do aluno de poesias, até outros desenhos que ele faz para ilustrar, com Mário de Andrade, né, no Poemas Concebidos Sem Pecado, há um poema que eu gosto muito, que ele fala, vou ir como a Cunaíma, na rua Lopes Chaves vou andar. A rua Lopes Chaves é a rua onde viveu Mário de Andrade. Então, há todo um substrato aí de que ele conversa diretamente com os modernistas, né, com alguns mais, outros menos. Com Guimarães Rosa, os dois, ele teve contato com Guimarães, contato pessoal, não é? E é claro, tem todo um momento, não é? Que é de uma poesia que se abre a muitas possibilidades após o modernismo. Então, assim, colocá-lo dentro de um movimento, ele é um poeta moderno, não é? Que vivenciou esse período, eu não gosto muito da expressão pós-modernista, mas a partir dos anos 40, não é? Ele vem produzindo.
Certo. Muito bem, são 9 horas e 27 minutos. Bom dia, você está no Universo Literário da Rádio FMG. Eu sou Michele Bruck, nós estamos conversando aí com a professora de Literatura Comparada do Departamento de Letras e Programa de Mestrado em Letras da UFSJ, professora Maria Ângela Rezende, falando aí sobre os 100 anos de Manuel de Barros. Professora, a valorização da oralidade, o uso de neologismo geraram comparações, como você mesma, né, conversamos aí sobre Guimarães Rosa. Qual era a relação do Manuel de Barros com esses recursos da literatura?
Bem, o que eu observo, né, inclusive essa ligação que alguns disseram, e ele não gostava disso porque eu entrevistei pessoalmente, sabe?
Sim.
Ele é o Guimarães Rosa da poesia. Ele fala, não, falou para mim. Não é isso, eu tenho, além da relação que ele estabeleceu com Rosa, e o Guimarães Rosa teve essa predominância da oralidade, A poesia do Manuel de Barros também busca, né, essa palavra não dicionarizada, essa palavra que vem da boca desses moradores do Pantanal, né, dessas experiências do homem não letrado. Então, há muitos momentos da poesia dele, né, em que o que mais prevalece é esse tom oral. Uhum. Como, por isso que eu falo da prosa poética, como se ele estivesse contando uma história com todos os desvios da linguagem. Então, e esses desvios que a oralidade nos permite, né? Que uhum. quando você está contando alguma coisa, você vai seguindo o seu ritmo interno de fala, não é? Uhum. De pensamento. Então, ele faz muito isso, não é? Então, é uma poesia, vou dizer para você, extremamente elaborada. Uhum. Né? Ele tem todo um cânone, né? E uma poesia clássica que ele visita, né? Padre Antônio Vieira e tantos outros, mas ele vai falar que ele vai correr entre as trinchas, as brechas, né? Que ele vai buscar essa poesia dos loucos, dos bêbados e das crianças. Por quê? Porque a fala, né, da criança, dos loucos e dos bêbados é uma fala que não persegue uma sintaxe já elaborada. E é isso que a oralidade dele emerge com toda a força na poesia.
Uhum, entendi. Agora, professor, uma das obras mais conhecidas do Manuel de Barros é o livro Sobre o Nada, publicado em 97. Por que ela tem esse destaque?
Bem, na verdade, eu vejo que eu não diria que ele é um livro síntese, né? Porque tem outro também, que é o Livro das Ignorâncias, que, de certa maneira, vai conversar com esse livro, né? Uhum. É porque, na verdade, ele vai sempre dizer, né? O que me interessa é o nada, é a inutilidade das coisas, é o que já foi, é o que já não existe mais, mas que já é uma outra coisa, né? São os inutensílios. Então, de certa forma, o que que ele está, né? Eu penso, né? O que que ele está propondo, né? De uma literatura que pensa essa, não só a ideia, né? Mas a poesia, a literatura como o resto, né? O resto é algo que já foi, mas também não é o nada. Então, é claro que essa linguagem que ele propõe, né, no livro Sobre Nada, é uma linguagem que vai buscar esse refúgio da linguagem. Então, esse nada não é... Quando ele fala assim, não, quando eu falo nada, é o nada mesmo, completamente cético, mas a gente sabe que não. Uhum. Né? É a linguagem que está pulsando ali de uma outra forma.
Uhum, entendi. Professora, para a gente encerrar, tem algum poema ou livro específico do Manuel de Barros que você poderia indicar para a gente, para os nossos ouvintes?
Olha, eu indicaria, porque evidentemente que depois que ele saiu da civilização brasileira, há as obras completas, claro, mas tem o Gramática Expositiva do Chão, é um livro que eu indicaria, porque reúne 9 livros dele, de 37 a 90, e que foi assim como eu me aproximei tão afetuosamente, tão criticamente, que norteou muito do meu trabalho, né? E dentro dele tem o Livro das Ignorâncias, né, que é um livro que eu gosto muito. E, evidentemente, as 3 caixinhas que vêm amarradinhas como uma história, né? Memórias Inventadas, a Primeira Infância, a Segunda Infância, eu indicaria com muito prazer.
Maravilha! Muito bem, professora Maria Ângela, muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário, um papo sensacional sobre Manuel de Barros, sucesso sempre. Eu gostaria de lembrar que o nosso microfone está sempre aberto para suas novidades, tá bom?
Que bom, Michelle, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada. Eu fico assim, realmente, eu fico muito tomada quando eu falo de Manuel de Barros, porque eu fiquei, passei uma tarde com ele no Rio de Janeiro, e eu aprendi demais com aquele homem, né? Nossa, nem imagino. Então, eu quero agradecer e estou sempre à disposição de vocês, e parabéns por esse belo programa.
Obrigada em nome de toda a equipe, professora.
Um abraço grande.
Para você também, bom final de semana, viu?
Tudo de bom.
Valeu, beijo, tchau, tchau. Muito bem, um papo bom com a professora Maria Ângela Rezende, ela que é professora de literatura comparada do Departamento de Letras e Programa de Mestrado em Letras da UFSJ. Aí falamos sobre os 100 anos do poeta Manuel de Barros. Vamos repetir? Ela nos deu 3 dicas de leitura: Gramática Expositiva do Chão, Livro das Ignorâncias e as 3 caixinhas, aí para você conhecer a obra deste grande escritor da literatura brasileira.
Falando de livros.